Olá pessoal, Curt Mendonça falando. Eu sou médico neurocirurgião, tenho formação jurídica, sou especialista em direito processual civil e sou autor do livro Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos, que está disponível na Amazon.com.br. Em suas versões digital e física, e desde o lançamento em setembro de 2019, tem permanecido nas primeiras colocações em duas categorias: na categoria de abuso sexual e na categoria de relacionamentos disfuncionais. Peço que você se inscreva no meu canal do YouTube, Curte Mendonça, nas páginas do livro, no Instagram e no Facebook, Vítimas de Narcisistas Malignos. Estamos aqui hoje para fazer mais um vídeo sobre uma temática que é intrinsecamente relacionada a um relacionamento com o narcisista maligno. A vítima do narcisista maligno acredita que está enlouquecendo. Todas as pessoas que se envolvem com o narcisista maligno, à medida que o relacionamento vai se estreitando e o tempo vai passando, ela passa a ter a sensação de que está perdendo a sanidade. E se vocês forem ver os comentários dos nossos vídeos, dos posts no Instagram e no Facebook, Vítimas e Narcisistas Malignos, vocês vão ver que os depoimentos, muitos deles, são de alívio quando as vítimas e sobreviventes de um relacionamento abusivo narcisista descobrem que aquela impressão de que estavam perdendo o juízo, estavam ficando loucas, desequilibradas, na verdade tem uma explicação. Na verdade, aquilo faz parte de um processo de erosão em que o narcisista intencionalmente age para desequilibrar a vítima. Porque todo relacionamento com o narcisista maligno é aquela pessoa perversa, que tem uma perversão moral, um distúrbio de caráter e que age de forma camuflada, dando a unhada e escondendo a unha, e destruindo as pessoas com quem ele convive na intimidade. Todo relacionamento com o narcisista envolve drama, caos, manipulação, mentiras, triangulação, sabotagem e uma conversa que não tem por objetivo chegar a lugar nenhum, mas lugar nenhum no sentido lógico, construtivo. As conversações com o narcisista maligno visam a confundir, não explicar, lançar dúvida, quando as conversações entre pessoas saudáveis visam a esclarecer, dirimir dúvidas, chegar a algum ponto edificante. A convivência com o narcisista maligno leva a uma perturbação do raciocínio e da parte psicoemocional da vítima, porque o narcisista, ele usa uma técnica de omitir palavras, distorcer palavras e eventos omitir e distorcer, negar eventos, inventa coisas só para causar na vítima a sensação de que ela está com a memória prejudicada, com a sua percepção prejudicada e de que está perdendo a sanidade. Ela está ficando maluca. Por isso que todas as pessoas que convivem na intimidade com o narcisista maligno, ela termina desenvolvendo um quadro de ansiedade ou depressão, perda da autoestima, fica com os nervos em frangalhos. Essa técnica de enlouquecimento, de manipulação com jogos mentais da vítima que o narcisista maligno promove, tem um nome técnico que se chama gaslighting. Esse nome foi retirado de um filme da década de 40, estrelado por Ingrid Bergman, chamado Gaslight. Está disponível no iTunes, para alugar, quem quiser assistir. Traduzido no português, A Meia Luz. O título original é Gaslight, em que o marido faz essas técnicas de manipulação para convencer a vítima de que ela está perdendo a sanidade. Ele faz deliberadamente. Baseado nisso é que os profissionais estudiosos do narcisismo maligno passaram a adotar este termo, gaslighting, para esse mecanismo de enlouquecimento das vítimas do perverso narcisista, que é um predador, explorador, manipulador entre nós. Vamos dar alguns exemplos. O narcisista provoca intencionalmente a vítima. Provoca, até ela reagir. Perde a paciência, reage. Aí ele diz, está vendo como você é desequilibrada? Você é hipersensível. Na verdade, a vítima está reagindo às provocações. Critica repetidamente a vítima. Modo de vestir, forma física, gostos, opções de cultura, de religião. Quando a vítima se sente ofendida e vai se proteger, põe um limite, aí ele adora, ele sorri com aquele sorrisozinho de deboche, como se dissesse assim, tuxê, consegui machucar você, pôr o dedo na ferida. O narcisista reescreve histórias. Ele comete os malefícios, ofensas, e quando a vítima vai tomar satisfações, dizer, olha, eu não gostei do que aconteceu, aí ele vai dizer, não lembro, isso aconteceu? Isso é uma amnésia seletiva. Ele finge que não lembra. E a vítima começa a questionar a própria sanidade. O narcisista começa, dia após dia, a envenenar a autoestima da vítima. Dizer que ela não presta, que ela não está à altura de fulano, de cicrano, de beltrano, que a vítima não é tão boa quanto uma pessoa que conhece, que a vítima poderia fazer ou ter feito mais assim ou assado, vai pondo a vítima para baixo. Quando de repente a vítima se sente machucada, para baixo, refletindo sobre aquelas palavras que a colocam para baixo, aí ele passa a explorar o baixo astral da vítima para dizer, tá vendo? Você está precisando de tratamento, porque você precisa ir para um psiquiatra, precisa fazer psicoterapia, você é muito baixo astral. Ou seja, ele incutiu o baixo astral, ele corroeu a autoestima da vítima e de repente fica dizendo que a vítima é desequilibrada e que precisa de tratamento. deliberadamente ele esconde objetos da vítima. E a vítima sai procurando. Caramba, eu guardei em tal lugar. Tenho certeza que isso estava em tal lugar. Você viu? Ele disse, não, de jeito nenhum. Quando o narcisista fez isso exatamente para confundir a vítima. Realmente é uma coisa surreal. O narcisista fica dizendo é que a vítima está louca, isso nunca aconteceu, que ela está exagerando, que as coisas não aconteceram desse jeito, que a vítima está lembrando as coisas de forma errada. Eu disse tal coisa? O que é que você está falando? Isso vai causando um total distúrbio psicoemocional na vítima. Ela vai ficando um caco, com os nervos em frangalho. Por que que o narcisista faz isso, Kurt? Tem sentido? Basta você raciocinar que o narcisista, ele tem uma perversão moral. Ele tem um distúrbio de caráter. Ele não tem emoções de verdade. Então, como ele não tem emoções de verdade, ele vive de provocar emoções nos outros. É como um aparelho que precisa de energia, mas ele não tem a energia e precisa plugar na energia dos outros, provocando energias positivas, adulação, elogio para si, admiração, ou mesmo energias negativas, incutindo mal-estar, fazendo a vítima sofrer. Porque na cabeça do narcisista, a felicidade dele é sentir poder e controle sobre os outros. Então, na hora em que ele provoca reações nas vítimas negativas, faz a vítima se sentir para baixo, ele diz, eu estou no controle. Então, primeiro é a satisfação de poder manipular os outros. Segundo, é tentar puxar a vítima para o seu nível de desequilíbrio. Como ela é uma pessoa disfuncional, não é alienada mental, o narcisista tem consciência do mal que faz, mas ele é desequilibrado, ele é disfuncional, e ele tem inveja da capacidade da vítima de sentir emoções de verdade e de se manter equilibrada. Como ele não consegue chegar ao patamar de equilíbrio da vítima, ele vai tentar puxá-la para a sua vala, para o seu buraco negro. Na hora em que ele puxa a vítima para o seu buraco negro, isso dá uma satisfação. Está no mesmo nível que eu. Isso vai fazer com que a vítima fique fragilizada. Quanto mais fragilizada, mais fácil de ser manipulada. Uma outra razão é que, como ele é um lixo interior, uma imundice, um ser humano horrível, interior, o seu verdadeiro eu, mas a sua fachada é uma fachada de pessoa exemplar. Então ele vai tentar lavar o lixo interior na vítima, projetando o seu lixo, acusando a vítima de tudo de ruim, que na verdade é ele que é o ruim da história. Então, todo esse conjunto pessoal em que se soma drama, caos, manipulação, mentiras, jogando uns contra os outros, sabotando, conversando para causar confusão e não para esclarecer e chegar à harmonia, projetando o seu lixo sobre a vítima, tentando limpar-se, coisa que nunca vai conseguir, tentando provocar emoções na vítima, porque como ele não tem emoções, ele vai provocar emoções na vítima, porque na hora em que ele consegue manipular, ele se sente que está no poder e controle. O somatório disso, pessoal, é o gaslighting. A vítima do narcisista acredita que está enlouquecendo. E essa disfunção psicoemocional vai pipocar em todos os sistemas do seu organismo. Além da ansiedade, da depressão, da baixa autoestima, a sensação de estar pisando em ovos, com o tempo, a pessoa que está com a adrenalina constantemente elevada no sangue, os hormônios do estresse, vai desenvolver arritmia, pressão alta, gastrite, doenças de pele, queda de cabelo, dores crônicas. A convivência com o narcisista maligno nos adoece. Todas as pessoas que convivem com o narcisista maligno na intimidade, mais cedo ou mais tarde, precisa de tratamento. Ao passo que o perverso, o narcisista maligno, esse robô sem sentimentos que vive entre nós, explorando sucessivas vítimas, vai continuar sua agenda exploradora com a convicção plena de que não tem problema nenhum. Guia de sobrevivência para vítimas de narcisistas malignos. Se você quiser saber mais sobre isso, essa técnica de enlouquecimento, os mecanismos de manipulação, eu explico no meu livro, que está disponível na amazon.com.br. Se inscreva no canal do YouTube, tem vários vídeos, entrevistas sobre a temática. Acompanhe as páginas do nosso livro Vítimas e Narcisistas Malignos no Facebook e no Instagram. Quem quiser comprar um livro de papel diretamente comigo, é só passar uma mensagem direta no Instagram ou no Facebook Vítimas de Narcisistas Malignos. Nós vendemos por 40% do valor que está na Amazon. Quem quiser uma consulta ou consultoria online, eu tenho essa formação médica na área de neurocirurgia e tenho formação jurídica em especialização em processo civil. Desde 2014 temos acompanhado e dado assistência a vítimas de narcisistas malignos. Daí de onde surgiu o nosso livro, que tem permanecido na dianteira nas categorias de abuso sexual e relacionamentos disfuncionais. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe o conhecimento. Quanto mais pessoas souberem que existem entre nós esses predadores que vão atacando sucessivas vítimas e causando uma ruína por onde eles passam, menos chance terão eles de seguirem impunemente a sua agenda espoliadora.